Boa noite aos colegas do curso Terapia por Imagens, parte 3. Hoje vamos estudar uma obra de um engenheiro florestal alemão. Este rapaz, que trabalha numa reserva florestal na Alemanha, cuida de árvores, ele resolveu nos contar sobre a intimidade das árvores. Ora, vejam a intimidade das árvores. Árvore possui isso? Árvore possui uma vida afetiva? Árvore possui memória? Árvore pensa? Esse engenheiro florestal tem respostas raras sobre esse tema e resolveu escrever, e ele escreve muito bem. Ele escreveu essa obra chamada Vida Secreta das Árvores, uma obra muito bonita e que recebeu muitos elogios pelo mundo de estudiosos. Ele se expõe de uma maneira bastante audaciosa. Ele trabalhou durante 20 anos com isso. E aqui a editora Sextante no Brasil publicou este livro. Nos Estados Unidos ele frequentou durante muitas semanas, esteve naquela lista famosa do New York Times, né? Como a obra dos mais vendidos, aquela coisa. Bem, vamos trabalhar isso, mas com que intuito nós vamos ver essa obra hoje? Qual é o propósito num curso de terapia por imagens? Uma parte importante em filosofia clínica, qual o intuito de trabalharmos isso? Conversando com vocês aí pelas viagens que eu faço pelo Brasil, sobre os cursos, sobre os estudos, eu tenho notado que alguns sentem dificuldades em vivificar elementos, aspectos de seus verbos mentais. Por exemplo, às vezes você faz uma construção imagética e que tem uma aparição muito tênue na sua vida, ainda que ela seja muito importante, tem uma aparição muito tênue, abrir aspectos funcionais importantes. Então, às vezes a pessoa tem uma busca, ela edifica uma busca, ela quer, por exemplo, estar aprendendo um instrumento musical, quer fazer uma composição bonita com aquilo e, no entanto, essa busca se enfraquece. Para essa pessoa, às vezes, a busca é muito importante na sua caminhada existencial. Só que ela, quando edifica isso, o faz de uma maneira tão débil, com referência aos demais elementos de sua EP, que ela mal consegue constituir isso de modo que possa se movimentar nesse sentido. Não consegue personificar, quando, claro, isso for a tônica, for importante para a pessoa. Pois durante a leitura dessa obra, já está toda riscada, selecionada, que o professor fez, vocês verão que alguns terminarão o estudo de hoje com uma tal interseção com árvores, com uma tal intimidade com as árvores, que provavelmente vai achar muito diferente quando sair à rua e se encontrar com uma árvore, pelo menos com algumas delas. Aqui perto da PUC, não sei se vocês viram, tem Porto Alegre está toda florida, é linda como está Porto Alegre agora, nessa véspera de primavera. E aqui perto da PUC tem uns ipês coloridos, a coisa mais linda. Né? O sol, hoje estava um dia chuvoso, mas alguns raios de sol passavam pelas nuvens e faziam um efeito lindíssimo. Pois esse engenheiro florestal nos conta dos sentimentos das árvores, nos conta da vida social das árvores. Vamos ver então, e à medida que vamos trabalhando a obra, nós vamos tecendo comentários e considerações sobre os verbos mentais e sobre o vivificar de elementos que às vezes são difíceis, inóspitos, ainda que importantes vivificação para alguns de nós. Olhem, os elogios a essa obra são tantos e de tanto. Eu vou ler um para vocês, tá bom? Do Daniel Chamovitz, que é biólogo. Ele disse assim, ó: a vida secreta das árvores é ao mesmo tempo um livro romântico e científico. Ele expõe de maneira magistral o relacionamento de Vollenbein com as árvores às quais ele dedicou a vida. Sua forma de enxergar a floresta nos faz reavaliar nosso relacionamento com o mundo vegetal. Vejam, é apenas um entre muitos elogios de pesquisadores da área dele que se depararam com isso. Vamos então dar uma olhada mais próxima nessa obra. Eu não vou iniciar das primeiras páginas. Eu vou iniciar já de um momento avançado aqui do livro, ó. Página 140 da obra. Quase a metade do livro eu vou iniciar. Olha o que ele coloca nesse momento avançado do livro. Basta um passeio pela floresta para comprovar que cada árvore tem um comportamento único. Observe as que crescem ao redor de uma pequena clareira. Todas recebem o mesmo estímulo para cometer um erro, para formar novos galhos no tronco, mas apenas parte delas sucumbe à tentação. O restante mantém a casca intocada, lisa, evitando riscos. Ele vai falar então de problemas das árvores. Ele vai falar das árvores, da casca, da idade das árvores e de muitos outros elementos. É muito bonito o modo como esse pesquisador traz estes elementos, estes eventos, essas considerações das árvores. Vamos tecer algumas considerações importantes, introdutórias aqui. Vocês têm estudado terapia por imagens. É dito a vocês que é possível ir a muitos lugares e às vezes de uma maneira bastante importante e consistente. Muito bem. Quando você, por exemplo, constrói determinados elementos na sua vida, que para os nossos padrões de época ainda temos essa diferenciação, não é? Quer dizer, o que é mais palpável, concreto, como um tijolo, uma pedra, nós nomeamos como sensorial. São convenções de época. Aquilo que mais se assemelha ao ar, à brisa, então nós dizemos que isso é imagético, é o pensamento, você não pode ver, você não pode tocar, não é? É uma convenção social. Para alguns, eles veem muito melhor um sonho, uma fantasia, do que propriamente a mesa, o tijolo e a pedra, dependendo do que eles estão trabalhando. A questão é como conversar esses elementos e como torná-los producentes, de acordo com a trajetória de vida. Muito bem. Por vezes, vocês estão fazendo isso e esbarram em freios. Vocês já identificaram, provavelmente, que freios são esses. Alguns, quando constroem esses eventos, e são bons construtores, são competentes, com base na historicidade deles, na estrutura de pensamento deles, nós verificamos essa competência. No entanto, eles fazem esbarro em freios. Freios que apontam para isso que eles estão construindo e desdenham, ou minimizam, ou colocam numa parte que não é relevante para os propósitos, e então aquilo se desfaz, se torna menor em tudo isso. Outros fazem isso tão grande, tão forte, que se assustam e acham que por terem feito tão bem, aquilo, entre aspas, que é chamado realidade, fica aquém, e a pessoa poderá então tomar certas licenças que vão lhe custar caro, vai se tornar alienada, vai se tornar uma pessoa esquisita. Cada um coloca esses freios e muitos outros nessa caminhada. Como somos todos terapeutas, trabalhamos com filosofia clínica, qual é a nossa função nesses casos? Ver o que está acontecendo, verificar se temos possibilidades, acrescentar, conjugar com outros elementos, etc., etc. Não é? Este rapaz, o Peter Vollmer, engenheiro florestal, sabe como é que ele era quando ele começou o estudo dele há mais de 20 anos com as árvores? Palavras dele, ele disse que ele olhava para as árvores como um açougueiro olha para a carne que está no açougue. Assim, a árvore era para ser cortada, ele cuidava de uma maneira que elas fossem cortadas, encaixotadas. Umas eram para fazer móveis, outras eram para fazer papel. É assim, a árvore é para isso, é assim que ele olhava uma árvore. Tinha que estar saudável, porque se a árvore não estivesse saudável e bem, não havia comprador, ele não teria emprego. É assim que ele via árvores. Hoje, você conversa com esse engenheiro florestal e ele fala das emoções das árvores. Olha, olha, veja, da vida social das árvores. E muitas outras coisas. Provavelmente em breve o segundo volume dessa obra será Espiritualidade das Árvores, e aí vai, né? Yoga e árvores, e aí vai. Quer dizer, agora o caminho foi aberto. Bem, vamos iniciar então o trabalho, agora as páginas iniciais para os senhores, ok? Ele diz que mudou a forma de enxergar a floresta. Árvores tortas, retorcidas, que antes eu considerava de menor valor, deixavam pessoas que visitavam a floresta fascinadas. E eu aprendi com elas a não prestar atenção só nos troncos e em sua qualidade, mas também em raízes anormais, padrões de crescimento diferentes e camadas de musgo na casca das árvores. Ele diz que tudo isso, esse amor pela natureza, começou quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Quando você sabe que as árvores sentem dor, têm memória, vivem com seus familiares, não consegue simplesmente cortá-las e matá-las com máquinas grandes e furiosas. Por isso, essas máquinas foram banidas da nossa reserva há 2 décadas. E quando troncos são retirados da reserva, os lenhadores entram na floresta a cavalo e se locomovem com cuidado. Uma floresta mais saudável, talvez até mais feliz, é mais produtiva, e isso significa aumento de receita. Foi esse o argumento que convenceu o meu empregador, que é o município de Rimmel, na Alemanha. E hoje, este vilarejo, na região montanhosa, a oeste da Alemanha, não considera nenhuma outra forma de gestão florestal. Sempre terei o que aprender com as árvores. Bom, logo no primeiro capítulo ele vai nos falar de amizade. O que será que uma árvore pode nos ensinar sobre amizade? Você vai até o seu quintal, você tem talvez 2 ou 3 laranjeiras e mais além um pequeno limoeiro. E você considera, o que podem me ensinar estas árvores sobre amizade? Vamos ver, segundo a ótica do nosso amigo Peter, o que elas podem nos dizer. Ele diz assim, que ele estava há algum tempo atrás pesquisando, olhando, levantando pedras esquisitas que estavam perto de algumas árvores na floresta. Quando ele levantou aquilo, ele notou que não eram propriamente pedras. Olha o que ele nos conta. Não eram pedras, era madeira velha. Em solo úmido, a madeira da faia apodrece. Faia é uma árvore, tá, pessoal? Apodrece em poucos anos. Por isso eu fiquei surpreso ao constatar como aqueles pedaços eram duros. O que me espantou de verdade foi perceber que era impossível erguê-los. Pareciam presos ao solo. Com cuidado, usei um canivete para raspar um pouco da casca e revelei uma camada verde. Essa cor só aparece quando a clorofila, que existe nas folhas frescas e é armazenada nos troncos das árvores vivas. Ou seja, os pedaços de madeira não estavam mortos. Foram derrubados há 400 ou 500 anos, mas como aquelas sobras ficaram tanto tempo vivas? Afinal, Suas células precisam receber nutrientes na forma de açúcar? Ele diz que poderia ser uma confusão, mas aí ele cita lá um autor, Máximo Maffei, que diz a ele que as árvores conhecem muito bem as diferenças entre suas raízes e a de outras espécies, e até de outros exemplares de suas espécies. Ele fala que as árvores conservam isso, às vezes, por razões sociais. Elas elegem. Alguns desses pedaços vão morrer, outros vão ficar vivos. E ele pergunta para nós, então, por que as árvores são seres assim tão sociais? Por que compartilham seus nutrientes com outras da mesma espécie e com isso vão ajudar suas concorrentes? Por quê? Então, aliás, nesse livro ele faz as perguntas e costuma responder. Lembrem, nós estamos mais na área de filosofia aqui, não é? Ele é um engenheiro florestal e ele às vezes pergunta e aproveita e imediatamente responde, outras vezes responde depois, mas quase sempre ele responde. Ele diz, os motivos são os mesmos que movem as sociedades humanas. Dois pontos. Trabalhando juntas, elas são mais fortes. Uma única árvore não forma uma floresta, não produz um microclima equilibrado. Ela fica exposta, desprotegida contra o vento e as intempéries. Mas, por outro lado, muitas árvores juntas criam um ecossistema que atenua o excesso de calor e de frio, armazena um grande volume de água e aumenta a umidade atmosférica. Ambiente no qual as árvores conseguem viver protegidas e durar bastante tempo. Para alcançar este ponto, a comunidade precisa sobreviver a qual custo? Se todos os espécimes só cuidassem de si, grande parte morreria cedo demais. As mortes constantes criariam lacunas no dossel verde da floresta. E com isso, as tempestades penetrariam a floresta com facilidade e poderiam derrubar as árvores. O calor do verão ressecaria o solo, todos os espécimes sofreriam. Todas as árvores fazem parte da comunidade, mas dentro dela existem níveis de distinção. Bom, vejam que interessante que esse engenheiro florestal, ao considerar suas árvores, nos muitos e muitos hectares que ele tem lá para cuidar, ele sabe que elas têm uma vida social, que elas privilegiam algumas que morrem, cuidando de partes que às vezes podem ficar indefinidamente vivas. E mais adiante ele vai nos explicar o que quer dizer isso. E para ele, essas árvores elas privilegiam essa vida juntas, porque se tornam fortes. Uma árvore sozinha, segundo este pesquisador, ela fica muito desprotegida. Alguns espécimes são mantidos vivos através dos séculos, como a pedra com musgo que eu achei, com a qual me deparei na floresta. Como elas se diferenciam dessa forma? As árvores se organizam em uma sociedade de classes? Ele pergunta. E o que ele faz quando ele pergunta? Ele mesmo responde. Para quem está acostumado com filosofia, isso não é comum. Não é? Nós somos, a maioria dos filósofos aprecia muito perguntar, mas já responder não é sempre que fazemos isso. Habitue-se, a obra inteira, estamos recém começando as primeiras páginas, ele vai fazer muito isso. Então ele diz, as árvores se organizam em uma sociedade de classes? Resposta, parece que sim, mas a expressão classe não é a mais exata. Acima de tudo, a decisão de ajudar as colegas depende muito mais do nível de proximidade ou talvez até de afinidade entre os exemplares envolvidos. O que temos até aqui? As árvores se ajudam, segundo esse pesquisador, e elas se ajudam por um nível de proximidade, por um nível de afinidade. Será que ele tem argumentos? Porque vejam, quantos engenheiros florestais, engenheiros agrônomos leram e matutaram sobre essa obra? Apenas jogado assim, fica uma teoria especulativa sem qualquer propósito. Será que ele fundamenta isso? Será que ele enraiza esses elementos? Agora é minha vez de responder sim, ele faz isso. E é o que dá o encanto da obra dele, não é? É o que faz pensar, é o que faz você olhar para a sua árvore, da sua janela e dizer, puxa vida, me perdoa, viu? Eu não sabia que você me ouvia, porque ele diz que as árvores ouvem. Cita as pesquisas em torno disso. Diz que as árvores sentem e o mecanismo neurofisiológico, tomando uma licença aqui, aliás, ele vai tomar várias dessas licenças também, é muito interessante, não é? É muito interessante. Onde, por exemplo, vocês têm uma árvore aí na casa de vocês, onde, ou aqui na frente do Instituto, essa linda árvore, eu vi o zelador plantar essa árvore aí, ela tem 12 anos, essa árvorezinha aí da frente do Instituto. Quando ele plantou, eu me lembro que ele falava, ixi, será que ela vai, que essa árvore vai viver? Ela é tão pequenininha, tão frágil, um pouquinho maior que essa caixinha aqui, ó. Ele dizia que alguém ia passar e ia levar a árvorezinha. E olha como ela é bonita hoje. Pois então, se eu soubesse que ela ouve tudo, as consultas e tudo mais, não é?
Teria mais cuidado.
Teria cuidado, porque eu diria para ela, olha, isso é uma clínica, não precisa ficar assim, chateada, não é? Com algumas coisas que você ouve. Porque ele diz aqui que elas ouvem, interagem, sentem. Mas já, durante a leitura da obra, eu fiz isso e me desculpei com a árvore. Ele diz assim, olhem como ele já começa as fundamentações dele. Você pode compreender isso olhando para as copas das árvores. As copas das árvores. Uma árvore normal, ela estende seus galhos até alcançar a altura da ponta dos galhos de uma vizinha, que tem o mesmo tamanho. Não vai além disso, porque o espaço e o local de melhor incidência de luz já está ocupado. Depois, fortalece os galhos que expandiu e a impressão é de que existe uma verdadeira briga lá em cima. No entanto, desde o início, um par de árvores amigas de verdade cuida para que nenhum galho grosso demais se estenda na direção da outra. Elas não desejam tirar nada uma das outras, por isso só engrossam os galhos e os esticam na direção das não amigas, ele colocou entre aspas. Esses pares de árvores mantêm uma ligação tão íntima pelas raízes que às vezes até morrem juntas. Geralmente, esse tipo de amizade que proporciona alimentação até a restos de árvores só existe em florestas naturais. Bom, durante toda a obra, ele é muito cuidadoso quando ele fala de jardinagem, paisagismos e os nossos jardins domesticados, não é? Ele coloca que muitos desses fenômenos aqui você vai encontrar se andar pelos bosques, pelas campinas, pelas áreas verdejantes, ali você encontrará. Já em jardins que são feitos para efeitos fotográficos, ele diz que não é assim. Que ali, inclusive, ele fala algo bastante triste sobre isso. Árvores que se alienam, árvores que se tornam problemáticas. É preciso fazer terapia com algumas dessas árvores. Elas ficam, inclusive, com perda de identidade. Sim. Bom, e quanto à linguagem, como é que uma árvore fala com a outra? É pelo farfalhar de suas folhas? É por um processo intuitivo? O que esse homem que viveu e vive entre as árvores tem a nos dizer? O que ele observou? Como ele comprovou essas coisas? Ele pergunta assim, Não seria interessante descobrir que as árvores também podem se expressar? Ele vai responder essa pergunta. Ele diz: claro que elas não produzem sons, por isso não há nada que possam escutar. Mas acontece que as árvores marcam sua presença de uma outra forma. Alguns dos senhores imaginam que outra forma é essa, como elas falam? É muito curioso. Olhem como elas falam. Por meio dos odores que exalam. Eis como as árvores falam. Olha, pelos odores. Há cerca de 40 anos, cientistas notaram algo interessante na savana da África. As girafas comem a folhagem da acácia, uma espécie de acácia que não gosta nem um pouco disso. Para se livrar dos herbívoros, poucos minutos depois de as girafas aparecerem, as acácias bombeiam toxinas para as folhas. As girafas sabem disso e partem para as árvores próximas, mas não tão próximas. Primeiro elas pulam vários exemplares e só voltam a comer depois de uns 100 metros. E o motivo é surpreendente. As acácias atacadas exalam um gás de alerta, no caso, o etileno, que sinaliza às outras ao redor que surgiu um perigo. Com isso, todos os indivíduos alertados se preparam de antemão e também liberam toxinas. Mas as girafas conhecem essa tática e, por isso, avançam savana adentro até encontrarem árvores desavisadas. O que acontece que algumas árvores não são avisadas? Ele vai colocar aqui o motivo pelo qual algumas não são avisadas. Uma dessas razões, bem explicada, é: as árvores não são rápidas. E mesmo em perigo, essa parece ser sua velocidade máxima. Sabia? É um impulso que se espalha entre elas, que é um impulso, olha a velocidade, 1 centímetro por minuto. Vai levar horas, não é? Apesar do. Ele diz que é um impulso que. À medida que avançamos, a gente vai entender melhor. Apesar do ritmo lento, as partes individuais do corpo de uma árvore, elas não funcionam isoladamente. Por exemplo, se as raízes estiverem em dificuldade, a informação se espalhará pela árvore, que liberará uma substância especial pelas folhas. Essa capacidade de produzir diferentes substâncias é outra característica delas, que as ajuda a identificar quem está atacando. A saliva de cada espécie de inseto é única e pode ser tão bem classificada que as árvores são capazes de emitir substâncias que atraem predadores específicos desses insetos, que atacarão a praga e, em consequência, ajudarão as árvores. Por exemplo, apelam a pequenas vespas que depositam seus ovos no corpo das lagartas que comem folhas. A larva da vespa se desenvolve no interior da praga, que é devorada pouco a pouco, de dentro para fora. Ah, e ele diz que não é só isso. Ele fala que essa é uma das maneiras pelas quais as árvores podem se defender, que há outras maneiras. Querem ver outras? Olha aqui, ó. A árvore também sabe se defender por conta própria. Por exemplo, para matar insetos devoradores, ou pelo menos para se tornar desagradável ao paladar do agressor, o carvalho libera na casca e nas folhas tanino, uma substância amarga e venenosa. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir considerações, dúvidas que os senhores possam ter até aqui. Bem, após essa breve parada e a colocação da colega, observem algo. Independente desta concepção que esse engenheiro florestal tem das árvores e como ele interage com elas, nesse estudo, nessa identificação de coisas, o que nos importa mais quanto a esse estudo diz respeito ao fato de você na interseção com uma árvore, com uma fada, com um ser luminoso, com uma volição, com um devaneio, com um sonho que tem a ver com você, você possa vivificá-lo de tal forma que ele se torne concreto, real, numa interseção. Tão concreto, tão real quanto a água que você bebe, quanto a brisa que acaricia seu rosto, a roupa que veste seu corpo. Para alguns, quando, claro, lembrem que isso, essa modulação de intensidade e outros vetores vai depender de cada contexto, de cada situação, etc., né? Mas vejam como ele faz, como é o caminho dele, não é? As pesquisas que ele fez, desde a convivência empírica, tocando, sentindo essas árvores, até propriamente as pesquisas que ele foi buscar na internet, nos colegas dele de outros lugares pelo mundo, pesquisando. Ele cita muito essas pesquisas. Ele fala que não é só em questão de doença, de defesa, que essa comunicação acontece, não. Olha o exemplo que ele dá aqui, ó. Ele diz que existem mensagens muito bonitas que as árvores tocam, sinais positivos. Olha um deles aqui, ó, quer ver? Elas não disseminam o aroma ao acaso ou para nos agradar. Ao enviar a mensagem, as árvores frutíferas, os salgueiros, as castanheiras estão fazendo também convite, por exemplo, as abelhas. Quando atendem ao chamado, os insetos recebem um néctar doce, rico em açúcar, como recompensa pela polinização. Olha. Assim como um outdoor, a forma e a cor das flores das árvores também funcionam como um sinal. As árvores se comunicam por meios olfativos, visuais e elétricos. Olfativos, visuais, as flores delas, e elétricos. Para isso, se valem de uma espécie de célula nervosa nas pontas das raízes. E quanto aos sons? A possibilidade de haver troca de informações entre plantas por meio de ondas sonoras certamente desperta muita curiosidade. E ele vai estender muito sobre isso. Ele diz que existe, num capítulo, ele designa especificamente para a área social das árvores. Sobre isso ele tem opiniões bastante pontuais. Ele diz assim, ó, as faias, que são, nessa reserva onde ele trabalha, a maioria das árvores constituída de faias. Depois dêem um Google para ver que beleza que é essa árvore, a faia. As faias podem fazer amizade e até alimentar umas às outras. A floresta não tem interesse em perder seus membros mais fracos, pois com isso surgiriam lacunas entre as copas, e com isso a alta incidência de luz solar e o excesso de umidade do ar perturbariam o microclima sensível. Como será que essas árvores maiores vão ajudar essas árvores débeis que precisam de ajuda? Como é que é esse serviço social entre elas? Como será que isso acontece? Ele disse que um dos grandes problemas é o homem. Olha aqui, ó. Quando o homem resolve ajudar algumas espécies, livrando-os de suposta concorrência da mesma espécie, acaba deixando as árvores restantes solitárias. Elas mandam mensagens às árvores vizinhas em vão. Restam apenas os tocos de seus troncos. Com isso, cada uma passa a cuidar apenas de si e surgem grandes diferenças de produtividade entre os membros. Muitos indivíduos realizam tanta fotossíntese que transbordam açúcar. Assim, crescem melhor e ficam saudáveis, mas não vivem mais tempo, pois a qualidade da árvore depende da mata que a rodeia. Na floresta, também existem muitos perdedores, membros mais fracos que foram auxiliados pelos mais fortes, mas mesmo assim ficaram para trás. Não importa se o motivo é a localização, falta de nutrientes, disposição genética, outro problema qualquer, eles são presas mais fáceis de insetos e fungos. Do ponto de vista evolutivo, faz sentido que apenas os membros mais fortes da comunidade sobrevivam, mas o bem-estar do grupo depende da comunidade. E quando os membros supostamente fracos desaparecem, os outros também saem perdendo. A floresta fica mais exposta e o sol quente e as tempestades de vento alcançam o solo, interferindo na temperatura ideal. Mesmo as árvores fortes adoecem, muitas vezes, no decorrer da vida. Quando isso acontece, passam a precisar do auxílio das vizinhas mais fracas. Caso as árvores menores já tenham morrido, bastará um inofensivo ataque de insetos para selar o destino de árvores gigantescas. Será que na estrutura de pensamento de alguém que vivencia assim as árvores, elas ocupam uma área periférica? Será que elas ocupam um lugar de irrelevância? Ou será que elas estão no cerne, no sentido, na atenção, no centro da intencionalidade desta criatura? Já imaginaram? Uma das formas de se vivificar algo, para cada um de nós, claro, isso será diferente. Para uns é pelo conhecimento, eles precisam aprender cada vez mais sobre o objeto, sobre o verbo mental a dar vida, a dar conectividade. Para outro não, para outro isso não é dessa forma. Basta saber da existência dele, basta saber da localização, do que tem a ver com as questões. Para cada um de nós isso se desloca de eixo, de forma, de sentido. Bem, a partir de agora eu vou começar a aproximar o estudo dos nossos elementos aqui em filosofia clínica e do que temos trabalhado, tá bem? Veja, ele vai falar sobre a etiqueta entre as árvores, moral, ética entre as árvores. Existiria uma tal coisa? Não é levar um tal estudo longe demais? Que ética poderia ter uma árvore? Que moral poderia ter? E baseado em que princípios isso variaria? Como ele disse no início, cada árvore é única. Esse código que ele tem nas florestas da Alemanha seria muito diferente de outros lugares? Vamos ver o que ele vai nos dizer. As árvores da floresta seguem um manual de etiqueta tácito, que dita sua aparência e o que devem fazer. Então, quando você encontrar caminhando pelo bosque perto da sua casa, no seu passeio matinal, na sua corrida, na sua caminhada, várias árvores, você poderá olhar para elas e pensar isso? Que entre elas têm um código de ética? Uma educação, um modo de lidar, de conversar, um princípio moral entre elas, um código entre elas, isso é possível? Vamos ver. Na idade adulta, um exemplar frondoso e disciplinado deve ter o tronco ereto, com fibras internas de madeira completamente uniformes. As raízes se estendem de forma simétrica em todas as direções e se aprofundam na terra. Os galhos laterais, finos na juventude, já morreram e foram cobertos por casca fresca e madeira nova, apresentando assim um tronco longo e homogêneo. Apenas na extremidade superior é que se forma uma copa uniforme de galhos fortes que apontam para o céu como braços estendidos na diagonal. Uma árvore ideal como esta pode viver bastante. Mas para que tudo isso? Ele pergunta. E, para variar, ele vai responder. As árvores se importam com a beleza? Isso eu não sei, mas existe um bom motivo para buscarem a aparência ideal. Qual seria esse motivo? Vejam que a estética delas então está ligada a uma razão, a uma função. Qual seria? Por que uma árvore precisaria ter essa conformação que ele disse, os galhos dessa maneira, as raízes, o tronco? Por que essa belezura toda? Vamos ver? Ele diz assim: as grandes copas das árvores adultas, assim, existe um bom motivo para buscarem a aparência ideal. Dois pontos. A estabilidade. As grandes copas das árvores adultas ficam expostas a ventanias, tempestades, nevascas. A árvore precisa amortecer o impacto dessas forças e conduzi-las através do tronco até as raízes, que devem conter a maior parte da energia para impedir que a árvore tombe. Para isso, a raiz se agarra ao solo e às pedras. A violenta energia redirecionada de um vendaval pode atingir a base do tronco com uma força equivalente a 200 toneladas. Se a árvore tiver algum ponto fraco, ela pode se transformar em uma fissura e, em casos mais graves, quebrar o tronco. As árvores estáveis atenuam esse impacto de maneira uniforme, dissipando e distribuindo por sua estrutura. No entanto, quem não seguir o manual de etiqueta tem dificuldades. Se o tronco estiver curvado, por exemplo, terá problemas durante a hibernação. O enorme peso da copa não será bem distribuído pelo diâmetro do tronco e acabará pressionando apenas de um lado da madeira. Viram a estética das árvores? Muito bem, senhores. Quando vocês constroem verbos mentais, seja um ser alado, seja um ser transcendente, seja um devaneio, seja um ideal de pessoa a encontrar na vida, etc. e tal, essa pessoa provavelmente terá uma estética, um elemento moral, um elemento ético, que conversará, que terá uma vida social, que terá uma intimidade, que terá vários outros vetores. E nesse estudo de construção que você faz, que muitas vezes pode juntar princípios de incoerência e paradoxos que vão fazer tombar a própria imagem que você está construindo, os diversos cuidados que vocês aprendem durante o curso são importantes. Assim como esse estudo que ele está fazendo, vejam que ele faz o estudo da árvore procurando respostas, procurando entender, segundo ele pode entender as coisas, segundo os princípios que dele partem como compreensão para isso que ele estuda. Se ele está de fato falando das árvores, ou está falando dele nas árvores, já vimos que não importa nesse momento do nosso estudo. Não é uma questão epistemológica aqui. Estamos à cata da informação e da exemplificação que faz com que ele personifique esta árvore, a ponto de ela ter um estatuto ontológico de ser, de criatura inteligente, com alma, com coração, com sentimentos e outras coisas mais. Acham que agora, se eu chegar diante de uma pessoa dessas e disser para ele, olha, lá vem a madeireira, eles vão ter que derrubar árvores. Ele personificou essas árvores, são criaturas inteligentes, sensíveis, com alma. Acha que ele não vai se importar? Elas são mais vivas e concretas e humanas para ele do que, às vezes, uma pessoa que está ao lado dele. Vejam ao ponto que você pode, e a prudência, os cuidados, não é? Tanto os cuidados de alienação, quanto os cuidados daquilo que é producente, daquilo que é contraproducente. Alguns brincam com essas coisas, se machucam gravemente e ainda se perguntam por quê. Ora, vocês estão estudando isso, estão vendo a que ponto pode chegar algo dessa natureza. Não é? Então, as prudências são importantes, claro. Então ele diz que lá, nos limites da floresta, a regra que dita os troncos vai perder a força. Ao contrário do que acontece no centro de uma floresta, a luz lá nas periferias, a luz incide de lado também, atravessando qualquer local sem árvore, como uma pradaria, um lago. Dessa forma, árvores menores podem sair debaixo das grandes e crescer na direção de um terreno aberto. As frondosas podem curvar seu tronco e deslocar sua copa em até 10 metros, inclinando o broto principal de maneira quase horizontal. Claro que com esse movimento a árvore corre o risco de quebrar numa nevasca. No entanto, é melhor uma vida curta, mas com luz suficiente para a reprodução do que não viver. Ou seja, ele foi lá pesquisar essas árvores que vivem nas laterais cheias de luz, vivem menos, não é? Uma vida perigosa, cheia de emoções, mas se dão ao luxo de crescer de qualquer maneira. São árvores filosóficas, talvez, né? Que vivem nas margens da floresta. Aquelas que estão lá no meio, elas têm a padronização, segundo ele nos colocou aqui. Bom, agora ele entra num ponto muito polêmico. Vocês acham que as árvores aprendem? Olha, é uma questão delicada, não é? Muitos filósofos, você diz, é possível ensinar filosofia? A maioria vai dizer, não é possível. É um dos chavões da filosofia, não é possível ensinar filosofia. Não sei, para alguns é possível ensinar, sim. Para outros, não. Tá? Mas aqui ele tem uma opinião consistente sobre isso. Para ele, as árvores aprendem, sim. E ele vai nos mostrar como é que elas aprendem. Bom, ele diz que para uma árvore, e ele é um profundo conhecedor de árvore, suportar a sede é mais difícil suportar a sede do que a fome. Se a gente perguntasse para uma pessoa, para você o que é mais difícil suportar? Sede ou fome? Alguns não aguentam 5 minutos de fome, não é? Podem ficar sedentos dias, mas a fome não. Ele diz que para uma árvore suportar é muito difícil, muito mais difícil ter sede do que ter fome. Vamos ver como é que ele argumenta e fundamenta isso. Ele diz, pois alimento elas obtêm a qualquer momento, realizando fotossíntese. No entanto, as árvores não produzem nutrientes sem umidade. Por dia, uma faia adulta consegue captar mais de 500 litros de água nos galhos e nas folhas, desde que consiga extraí-la do subsolo. No entanto, a umidade do solo se esgotaria rapidamente caso a árvore fizesse isso em todos os dias do verão europeu. Nessa época, não chove bastante para encharcar o solo ressecado. Por isso, a árvore armazena água durante o inverno, estação em que chove mais do que o suficiente na Europa Central, e a árvore praticamente não vai consumir água, pois quase todas as plantas param de crescer nessa época. Ele vai ilustrando isso, como é que ela faz, né? Ele diz que no verão os abetos lá na reserva dele sofrem muito com a falta d'água. Bem, aí ele fala, depois de muitas exemplificações, ele vai direto ao ponto, ele chama de uma escola de árvores, escola para as árvores. Vamos ver como é que é essa escola. Ele diz que é um lugar em que impera a violência. A natureza é uma professora rígida. Quem não for atento e não se adaptar, sofre as consequências. Quais são essas consequências? Vamos ver. Fissuras na madeira, na casca, no câmbio, que é a camada cilíndrica das células, extremamente sensível, encoberta pela casca e que se estende em volta do alburno, a parte do tronco que conduz a água. A situação da árvore, então, é grave. Ela precisa reagir, e não só tentando fechar os ferimentos. Depois que passa por isso, a árvore para de desperdiçar água e a distribui com mais eficiência. Ela, de fato, aprende esse comportamento e, por precaução, o exibe mesmo quando o solo está bem úmido. É muito mais fácil ver como as árvores aprendem a lição da estabilidade. Lembram quando ele falou da floresta fechada, que as que estão lá no meio elas têm que crescer segundo um padrão estético? Muito bem, então vamos ver o que ele coloca aqui. Basicamente, elas evitam tudo o que é desnecessário. Ele observou as árvores. e chegou à conclusão que as árvores aprendem a lição da estabilidade, é o que ele está nos dizendo, e que isso significa que elas evitam aquilo que elas não necessitam. Olha que lição para o ser humano. Evite aquilo que você não necessita. E outro filósofo diria, não evite, porque é assim que a gente pode gerar mais coisas para a humanidade, etc. Filosoficamente isso não vai terminar nunca. Bem, ele prossegue dizendo, para que formar um tronco robusto se ela pode se apoiar nas árvores vizinhas? Desde que se mantenha de pé, nada de muito ruim pode acontecer. No entanto, na Europa Central, a cada 2 anos, um grupo de operários florestais ou uma máquina de colheita entra na floresta e derruba 10% da madeira. Nas florestas naturais é quando uma poderosa árvore-mãe morre de velhice que as outras em seu entorno perdem seu suporte. Isso porque, como resultado, surgem lacunas no dossel de folhas e as falhas e os abertos que estavam numa posição confortável de repente perdem o equilíbrio. E como são lentas, essas árvores levam de 3 a 10 anos para voltar a se equilibrar. O processo de aprendizagem é acionado por microfissuras dolorosas que nascem ao longo do tronco, balança com força pela ação do vento. A árvore precisa fortalecer a estrutura nos pontos onde isso acontece e para isso ela gasta uma energia que lhe faltará para crescer em altura. Por outro lado, com a queda da vizinha, há um pequeno consolo. A sobrevivente passa a receber mais luz na copa. No entanto, são necessários alguns anos até que ela possa se valer dessa vantagem. Essa questão do tempo ele pontua no livro inteiro. Uma árvore não tem a nossa pressa e parece também não ter a nossa urgência. Seja quando está feliz, seja quando ela sofre, não. Ela é muito vagarosa. As modificações dela não são medidas em dias como para nós. É meses, são meses, anos, assim que ele mostra. É uma criatura sem pressa, aparentemente. Se, claro, se medirmos pelo nosso relógio, né? Pelo relógio dela, isso é bem diferente, como essas coisas ocorrem. Então, ele termina o capítulo dizendo, as árvores são capazes de aprender, e basta observá-las para saber que são. Surge a seguinte questão, onde e como armazenam o conhecimento adquirido? Se elas aprendem, elas guardam essa aprendizagem onde? Das folhas das raízes? Guardam no tronco? Guardam em outro lugar? Onde as árvores guardam? Observem que esse homem, o dia a dia dele, lá na reserva onde ele vive, é acordar, tomar o café dele na varanda, respirar aquele ar da floresta e pegar sua mochila e caminhar pela floresta. Ele vê árvores que foram danificadas por pequenos animais e ele conta aqui que elas não gostam nada disso. Que alguns servos que não tem nada que viver entre a floresta, ele diz que eles vão para lá e vivem lá, porque não, o homem tomou o espaço deles. E lá na floresta eles bicam essas árvores, elas não gostam. Elas não gostam nem de ser casa para pica-pau e esses outros aí. Elas toleram porque às vezes precisam de pica-pau, porque eles comem as larvas, né, que danificam os troncos delas. Mas ele fica observando isso. Ele viu o que acontece com uma árvore, por exemplo, quando algo danificou as raízes de uma. Ele observa, olha, interessante, danificou as raízes, aconteceu isso no tronco dela. Ou aquela lá, perdeu as folhas por uma ventania, por um vendaval, por algum problema que aconteceu com ela. E ao perder as folhas, olha como ficou o tronco. É assim que ele vai construindo a teoria dele aos longos dos anos. E recebe pesquisas de universidades que ele cita aqui, e aí ele vai construindo esse pensamento dele de como são essas árvores. Aliás, ele tem certeza, convicção, porque ao longo de toda a obra ele pergunta e responde, como agora. Acham que ele não vai responder? Isso vai, em seguida ele vai. Onde vocês imaginam que uma árvore vai guardar seus conhecimentos, suas coisas. Para aqueles de vocês que edificam, por exemplo, eu tenho um anjo da guarda, professor, ele cuida de mim. Construir com verbos mentais um anjo da guarda, que é uma beleza. Nossa, como é bom ter a companhia. Por onde eu vou, eu tenho um anjo da guarda, invisível, ninguém vê. Ele, aliás, é transparente, mas ele sempre está presente. Isso, de maneira producente, coerente, eu perguntasse, e onde ele guarda aquilo que ele aprende? Talvez a pessoa dissesse, ele não precisa aprender, ele já sabe tudo. Eu perguntaria, e onde ele guarda esse tudo que ele já sabe? Talvez a pessoa dissesse, nas asas. As asas, não posso cortar as asas do meu anjo da guarda, senão ele vai perder todo o conhecimento. Vamos ver onde ele diz que as árvores guardam seus conhecimentos. Ele continua perguntando, afinal, elas não têm cérebro para guardar informações e gerenciar seus processos. E essa pergunta vale para todas as plantas. Por isso, vários pesquisadores são céticos e muitos especialistas acreditam que a capacidade de aprendizagem da flora não passa de uma fantasia. Ele cita as pesquisas de uma cientista australiana, a doutora Mônica Galliano, que pesquisou muito as mimosas, que eram plantas conhecidas como as dormideiras. É um arbustinho, né? Tropical. E como guardavam informações. E aí ele fala, ele dá exemplos de resposta sobre isso. Ele diz assim, ó, quando as árvores sentem muita sede, diz ele, elas começam a gritar. Nós não podemos ouvir os gritos, pois eles se dão em uma frequência ultrassônica. Cientistas do Instituto Federal de Pesquisa sobre Floresta, Neve e Paisagem na Suíça gravaram estes sons e nos explicaram da seguinte forma. Quando o fluxo de água enviado das raízes até as folhas é interrompido no tronco, ocorrem ali vibrações. É um processo totalmente mecânico e não tem. Sabemos apenas como esses sons são produzidos e comparando com a forma como o homem produz sons, concluímos que os processos não são tão diferentes. E aí ele compara com os nossos processos fisiológicos, quando você a barriga ronca, quando você tem fome. Ele diz que os sons são assim. Mas ficou pendente essa pergunta, onde elas guardam, não é? Não respondeu. Não se preocupem. Ele vai responder literalmente em seguida, quando ele trabalhar essas questões da inteligência da árvore. Antes, porém, ele está muito preocupado com a vida social delas. E ele diz, as árvores são muito sociáveis, ajudam umas às outras. Mas isso não basta para que elas sobrevivam no ecossistema da floresta. Cada espécie tenta ganhar espaço, melhorar seu desempenho e, com isso, reprimir as outras. Além da luta pela luz, no fim das contas, é a luta pela água que decide a vencedora. As raízes das árvores são muito eficazes no aproveitamento do solo úmido. Ele diz que nessas relações todas, os fungos têm... Ele faz um longo elogio aos fungos. Os fungos conectam árvores, eles servem de alimentação. Olha, é uma parceria maravilhosa. Ele, por páginas e páginas, ele fala e diz que os fungos, a gente não sabe nem sequer se são animais, se são plantas. Ele diz, ainda está aberto. Mas nessa relação toda, ele diz que há problemas. Olha aqui um dos problemas que ele cita. A grama, por exemplo. E as árvores jovens não gostam nem um pouco de ser comidas por vacas, por cervos. Não importa se um lobo come um javali ou um cervo devora um broto de carvalho. Nesses casos, sempre há dor e a morte. Para fazer parceria com um dos milhares de espécies de fungos, a árvore precisa ser muito aberta e literalmente, pois os filamentos do fungo vão para as partes finas e macias da árvore. Entre elas, nós não temos pesquisa para descobrir se esse processo é doloroso, mas parece ser do interesse da árvore e eu imagino então que ele seja bem agradável. A partir daí, trabalham fungos e árvores em parceria. O fungo entra e cerca toda a raiz da árvore e expande sua rede pelo solo do entorno. Com isso, aumenta a área de atuação normal da raiz. Cresce na direção de outras árvores e se conecta com fungos parceiros e as raízes às quais estão ligados. E é dessa forma que surge toda uma rede de nutrientes, até informações, como por exemplo no caso iminente de ataque de insetos. Portanto, os fungos são como a internet da floresta. Para esse pesquisador, quando você for visitá-lo na Alemanha, na reserva dele, e caminhar com ele entre as árvores, e você disser, puxa, veja, alguns insetos estão agredindo aquela árvore, ele vai dizer para você assim, ó, pois então todas aqui ao redor já estão sabendo. Já deve estar também largando, olha aqui, ó, essa aqui, olhe bem para essa. Já está largando um odor que vai fazer com que eles vão todos embora. Ok? Assim como uma pessoa que você expulsa, você está com um problema grave de saúde. A pessoa diz, não tem problema, meu anjo da guarda está cuidando de mim. Dos males será o menor, tá bom? Se eu tiver que fazer algum procedimento, alguma coisa, isso é da vida e eu sei que eu vou estar bem, muito bem acompanhado. Verbos mentais. Para alguns serão árvores, para outros serão anjos, para outros serão autoconfiança e para outros serão outras e outras e outras coisas. Não há aqui um certo e um errado. A prudência, cuidado, aprendizagem, o crescimento existencial. Lembre isso. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, os verbos mentais. Vejam que nós tivemos aí alguns relatos muito bonitos da Aida, da Josefa, dos colegas, da Marilúcia. Vejam, alguns colegas mostraram que já tem influência nisso que este engenheiro florestal nos traz também, o Peter. Para uma pessoa que tem influência, é plenamente razoável, compreensível, não há nada de transcendente ou irreal ou alucinado no que ele está nos colocando. Claro, é a versão dele, é o mundo dele, é como ele se relaciona. Mas imagine uma pessoa que construiu verbos mentais para outros caminhos. Tem essa mesma fluência, por exemplo, para uma transcendência ou para a concepção de que uma força muito bonita, etérea, a protege, guia seus passos e construiu esses elementos com fluência. Vocês têm aprendido muito. Às vezes a gente constrói a menor parte, a maior parte já está construída e se faz. Outras vezes não é preciso nem sequer a construção, mas caminhar em determinado sentido, em caminhada em determinada direção, as coisas já estão prontas para lá. Você vai esbarrar com elas. Bastará compreendê-las, assimilá-las, deixar que elas participem da sua vida. Quer dizer, há muitos caminhos, muitas trajetórias. Qual delas diz respeito a você? Ou quais delas? E de que forma isso? É? E você tem tido os cuidados, ou você tem jogado lotericamente com a sua vida, com as suas coisas? Não que haja aqui um elemento melhor ou pior, mas qual o seu caminho nisso? Qual é a sua seletividade nisso? Qual é a sua prudência? Qual é o seu crescimento? Qual é o seu testemunho existencial quanto a isso? E que é só seu. Alguns me dizem, professor, eu faço assim, mas meu marido, minha esposa, meu filho já querem aquilo. Você não vai poder andar com as pernas dos outros, ok? A não ser em certas exceções, certas concepções, não é? Mas a sua parte é importante que você procure fazer, não é? Na medida em que isso é possível, não há uma mágica aqui, ninguém está pregando mágicas e discursos alucinados, não. Estamos pregando algo nas nossas bases categoriais, conforme as nossas historicidades de cada um, conforme as nossas estruturas de pensamento, não é? É isso, é disso que se trata. E estamos conversando com este que é tão poeta quanto é engenheiro florestal. Para ele, os fungos são muito inteligentes. E ele acha que os fungos, inclusive, pensam mais que as árvores. Olha o que ele diz aqui. Os fungos. Ele diz que os fungos até escolhem o tipo de árvore para onde eles vão, porque eles são muito mais vulneráveis, né? A árvore tem uma força maior contra isso. Ele diz: eu suspeito que os fungos pensem um pouco mais que suas grandes parceiras. É fato que as diferentes espécies de árvores lutam umas contra as outras. No entanto, supondo que as faias possam alcançar a vitória da maioria das florestas, isso seria o mesmo uma vantagem considerando os fungos? O que aconteceria se, por exemplo, um novo agente patogênico matasse a maioria das faias? Não seria mais vantajoso haver um certo número de outras espécies? Desta forma, carvalhos, bordos, freixos, pinheiros continuariam existindo, crescendo e fornecendo as sombras sobre as quais uma nova geração de faias poderia germinar e se desenvolver. Essa diversidade assegura a continuidade das florestas ancestrais. Portanto, como os fungos também dependem de estabilidade, compensam no subsolo quase todas as conquistas de uma espécie de árvore, apoiando as que são perdedoras e evitando o seu desaparecimento completo. Eis uma das explicações para o que nós vimos nas páginas iniciais, quando ele levanta aquilo que parecia ser uma pedra e, na verdade, é um pedaço de madeira com centenas de anos e viva, pelos fungos, mantiveram viva. Ele fala que as árvores têm muitos ajudantes, que às vezes são ajudantes e às vezes são impertinentes e inconvenientes, ok? Vamos ver aqui, deixa eu chamar alguns colegas que caíram. Pronto. Ali. Por exemplo, o pica-pau. Pica-pau é um. Olha o que ele diz do pica-pau. Essa ave não chega a ser uma colaboradora de fato, mas ao se aproveitarem das árvores, acabam ajudando as árvores. Um exemplo é que sempre que um besouro ataca as faias, elas correm risco e insetos se multiplicam com tanta rapidez que podem matá-la em pouco tempo, pois se alimentam do câmbio da árvore. Se um pica-pau da espécie pica-pau malhado grande descobre o banquete que está ali pela árvore, ele voa rapidamente até o lugar, sobe pelo tronco e, assim como um pica-boi nas costas de um ruminante, ele se alimenta das larvas, arrancando-as com o bico. A árvore quase não sente, mas o golpe arranca pedaços da casca. Isso pode até evitar que a faia sofra mais danos. E, mesmo quando a árvore não sobrevive, outros espécimes da espécie ficam protegidos, pois os besouros são dizimados. O pica-pau, na verdade, não está nem um pouco interessado no bem-estar da árvore, o que é nítido pelas cavidades onde fazem seus ninhos. Em geral, o pica-pau os constrói nos espécimes saudáveis e, para isso, precisa feri-los bastante. Ou seja, mesmo que o pica-pau evite que muitas espécies de árvores sofram com infestações, e um exemplo é que impede que o carvalho seja infestado pelas larvas de besouro, para a ave tudo isso é secundário. E ele cita outros amigos assim da oportunidade das árvores, ok? Que vão lá e fazem essas coisas. Senhores, quando vocês constroem seus verbos mentais via terapia por imagem, quando vocês aprofundam, elucidam, elaboram esses elementos, vocês costumam cuidar, o que tanto eu digo aos senhores, às vizinhanças? Por exemplo, se você constrói um passeio por um belo jardim numa enseada, você coloca barquinhos ali? Esses barquinhos estão se mexendo? Ou são barquinhos de brinquedo num cenário que é de verdade, destoando e fazendo tudo parecer uma simulação? Claro, quando o propósito não é fazer a simulação. Ou seja, como é que você edifica isso? Você constrói os verbos mentais e cuida e tem prudência? E se alguém disser, ah, mas isso não tem graça quando é noite. Você diz, não, mas a imagem que eu construo é dia, e é o entardecer que eu gosto muito, e tem muitas ramadas de flores pelo caminho, ok? As ramadas de flores, elas trazem borboletas, elas trazem passarinhos. Tem borboletas, tem passarinhos por aí? Lembrem que ao construir os verbos mentais, vocês são construídos por eles. Há uma parceria, há uma troca. Este estudioso, quando ele considera uma floresta, ele considera o pica-pau, ele considera as abelhas, os aromas. Não é ele que está passeando com você por uma floresta de abetos, de carvalhos e tudo, e ele diz, olhe, esse aroma, está vendo? Estão chamando as árvores, estão chamando determinadas as abelhas, elas estão fazendo isso, os castores, para que possam reproduzir, para que possam levar isso, as suas sementes, a maneira como elas reproduzem, etc. Tem todo um capítulo aqui sobre a água, muito bonito. Ele diz que até hoje é um grande mistério e muita dificuldade de se saber como as árvores transportam água. Não é uma tarefa simples. Litros e litros e litros, muitos galões de água. Numa árvore frondosa, com sua galharia, suas milhares de folhas, imaginem o que é levar a água lá para cima, não é? Para irrigar tudo isso. Como faz? Ele descreve dois processos, mas nós vamos adiante, porque temos outros interesses além desses aqui, e vamos cuidar primeiro daquilo que é determinante para os nossos ensinos e estudos. Ele vai falar da pele das árvores, e a semelhança com que ele considera a pele de uma árvore com a nossa pele é qualquer coisa impressionante, ok? Olhem essa parte que eu selecionei para vocês. Se olharmos com atenção, veremos que o necessário processo de renovação da pele não é nada prazeroso. Por dia, uma pessoa perde cerca de 1,5 grama em escamas de pele. Em um ano, chega-se a mais de 0,5 quilo. A matemática pode ser ainda mais impressionante. Por dia nós perdemos 10 bilhões de partículas de pele. Não parece um processo muito atraente, mas ele é necessário para manter o nosso órgão superficial em boas condições. E na infância é essencial ainda para o nosso crescimento. Do contrário, a nossa vestimenta natural, a nossa pele, acabaria rasgando. No caso das árvores, o processo é semelhante. A diferença fundamental é apenas terminológica. A pele delas se chama casca, mas cumpre exatamente a mesma função que tem a pele humana. E aí, ele vai colocar a função de proteção do mundo interno da árvore. E olha o que ele diz, que se nós tirássemos a casca de uma árvore, ou seja, a pele dela, né? Sem a casca, a árvore ressecaria e poderia sofrer ataques de fungos, que da madeira úmida e saudável não tem chance alguma, mas podem destruir a madeira um pouco mais ressecada. Os insetos também precisam de níveis mais baixos de umidade, portanto não tem chance caso a casca esteja intacta. Percentualmente, a árvore contém quase tanto líquido quanto o corpo humano, por isso não desperta o interesse de parasitas, que literalmente morreriam afogados. O que ele vai dizer com isso? Ele anda pela floresta e começa a nos falar que as árvores têm rugas como nós temos, elas têm imperfeições da pele como nós temos, e o que isso quer dizer? A tal ponto ele chega nessa descrição dele que ele diz assim, ó, que quando ele olha para uma árvore, pela casca ele diz se a árvore é jovem, se é idosa, se ela está bem de saúde, se não está. Apenas olhando a casca da árvore, a pele dela. Aqueles que trabalham com verbos mentais, se você, por exemplo, construiu nos seus verbos mentais Por exemplo, você diz: eu vou agora fazer a viagem de estudos à Universidade Hebraica, eu vou sair pelas ruas de Tel Aviv, e eu sei que eu vou encontrar pessoas legais, árabes, judeus, drusos, vou poder conversar com deles e dizer: como é viver numa cidade tão bonita como essa? Parece um museu a céu aberto. Vocês aqui, não é? Que arquitetura linda é essa? Toda em branco, é Bauhaus? Que isso? Como é? E aí a pessoa vai te dizer: olha, quer conhecer um pub que também é uma livraria? Tem livros lindos, livros raros. Vem comigo, eu vou te mostrar. E você caminha com a pessoa e você se sente feliz e vem aquele ar gostoso do Mediterrâneo. Imagina, Israel, ainda que muito pequenininha, tem muitos mares. Tem o Mar Morto, tem o Mar Vermelho lá no sul, tem o Mar da Galileia mais ao norte, não é? Tem o Mar Mediterrâneo. Olha a brisa que sopra, dependendo de onde ela vem. Tem a brisa do deserto, que é um ar totalmente diferente. Quer dizer, quando você constrói isso, essa pessoa que você construiu, que acha que vai encontrar, como é a pele dela? Se ela estiver cansada, se ela estiver machucada, você já fica diferente. Puxa, não é isso que eu queria construir, etc. Quando alguém te convida, se esse engenheiro florestal te disser: vamos dar uma caminhada pela floresta, eu quero te mostrar algumas dessas árvores lindas que ele descreve aqui, e que são tantas, os pinheiros, os abetos, as bétulas, os carvalhos, não é? Ele vai te mostrar coisas muito bonitas. E eventualmente uma ou outra ele vai dizer: olha, aquela árvore não está bem, tal. Talvez você nem entenda. Mas para quem é um exímio conhecedor dos verbos mentais que constrói, provavelmente há muitas lições em cada etapa do caminho. Pinheiros, carvalhos, bétulas ou douglásias começam cedo, enquanto faias e abetos brancos permanecem lisos em suas cascas por muito tempo. Tudo depende da velocidade de queda das escamas. No caso da faia, cuja casca acidentada permanece lisa até os 200 anos, a taxa de renovação é muito alta. Árvores são indivíduos e suas rugas variam. Muitos espécimes de uma mesma espécie apresentam essas marcas ainda jovens, enquanto outros demoram mais. Algumas faias da nossa reserva chegaram aos 100 anos com a cortiça já totalmente enrugada, o que só costuma acontecer aos 150 anos. Nenhuma pesquisa determinou se isso só depende da genética ou de uma mudança drástica nas condições de vida, se isso exerce alguma influência. Mais uma vez, as árvores exibem características que encontramos nos seres humanos. Será que uma árvore que é estressada, que é maltratada, na sua interseção conosco, envelhece mais cedo? Apresenta machucados, adoece? Para esse pesquisador, sim. Ela tem uma vida afetiva. Olha como ele considera as árvores, não é? Ele diz que além das rugas e do crescimento de musgo, outras alterações físicas mostram a idade das árvores. Por exemplo, na copa, dependendo da espécie, entre os 100 e os 300 anos, os brotos começam a nascer mais curtos e em quantidade cada vez menor, e a copa da árvore acaba careca. Em árvores frondosas, a sobreposição desses brotos provoca o crescimento de galhos curvados, como garras, que lembram mãos reumáticas. De qualquer forma, em algum momento, toda a árvore para de crescer em altura. Olhem como ele faz agora. Vejam se não se assemelha muito a uma pessoa idosa, o que ele vai colocar agora. Observem. Para de crescer em altura, então, né? Suas raízes, seu sistema vascular já não consegue bombear água e nutrientes para cima, até as folhas, pois o esforço é grande demais. Então, ela passa a engrossar cada vez mais o tronco, né? No entanto, ela não é capaz de manter a altura por muito tempo, porque ao longo dos anos ela vai perdendo a força também, e com isso não consegue mais alimentar os galhos mais altos, que começam a morrer. Então, como os idosos humanos, as árvores vão perdendo a altura. As tempestades levam os galhos mortos da copa e depois dessa limpeza, por um período curto, a árvore volta a parecer nova. Parecer. Olhe. Quando você conversa com uma pessoa que é fluente num determinado verbo mental, num determinado elemento imagético que ela construiu, observe os detalhes que a pessoa coloca para você. Ok? Vá visitar um velho amigo seu religioso que leu, estudou, tem uma obra sobre os anjos da guarda e observe o que ele vai dizer para você. Você vai dizer, como é que os anjos da guarda cuidam da gente? E ele vai dizer, ah, tem várias maneiras. Por exemplo, ele pode te inspirar. Quando você está com problemas, está com dúvidas, de repente vem algo muito bonito em você, isso é o anjo da guarda, por inspiração. Mas eles também atuam assim, atuam assado. Olha, tem um sinal significativo para você identificar os anjos da guarda. Ele te conta. E a gente vai ficando encantado. Os anjos da guarda começam a se tornar reais, concretos, não é? Para ele, para essa pessoa, eles são. Ele mergulhou, ele construiu, ele ramificou, ele colocou em contextos. Está aí, atua. Em alguns casos, a força que isso pode alcançar é imensa, né? Ele diz que quando... Aí ele fala de outras coisas que não vou tratar com vocês, como os machucados que uma árvore tem, sobre os cuidados, as especialistas, as árvores que se especializam, ele fala a cerejeira, não é? É muito bonito o exemplo da cerejeira que ele dá aqui, como elas fazem, como elas conversam. Há árvores muito afetuosas, e ele até questiona se algumas árvores são de fato árvores. Interessante. Ele começa o capítulo perguntando o que é exatamente uma árvore. Aí ele fala do termo dicionarista, né? E então ele começa com uma série de perguntas que vocês já sabem, ele vai responder. Lembrem, ele não falou ainda sobre onde a árvore guarda as informações. Ficou nos devendo uma resposta, mas ele vai cumprir já já o vício dele de responder aquilo que ele pergunta. E aí, nessa parte, ele diz, mas o que é mesmo uma árvore? Ele diz assim, ó, o que acontece quando uma árvore é cerrada? Ela morre? Deixa de ser uma árvore? O que acontece com um toco de centenas de anos mantido vivo por suas camaradas? Como o que eu encontrei na reserva? Ele é uma árvore? Se não é árvore, o que ele é? A situação complica ainda mais quando desse toco surge um novo tronco. Isso é comum em muitas florestas, pois... séculos atrás, as árvores frondosas foram por carvoeiros. Dos tocos cresceram novos troncos que formam a base de muitas florestas atuais. É bastante comum que matas de carvalhos e de carpinos se originem nesse tipo de desmatamento. E agora, ele vai nos dar a resposta. Para ele, sim, são árvores, tá? E ele conta aqui que ele andou pelo mundo e viu árvores que batiam pelo joelho dele, como na África, mini árvores, que ele ficou encantado de ver isso, aquelas árvorezinhas tão pequenininhas que ele encontrou. Aliás, ele se diverte muito com as árvores, ele se tornou um grande amigo delas e elas são amicíssimas dele. Impressionante como ele tem amizade com as árvores. Mas onde é mesmo que elas guardam a informação? Chegou o momento da resposta. Voltando à questão da raiz. Ela é a parte mais importante da árvore, onde possivelmente se situa algo semelhante ao nosso cérebro. Seria exagero pensar que árvores têm cérebro? Perguntou, não é? Ele vai responder. Talvez seja exagero, mas sabendo que as árvores são capazes de aprender e, portanto, armazenar experiência, é preciso haver no organismo um local para guardar informações. Não se sabe que lugar é esse, mas as raízes seriam as mais adequadas, pois os antigos abetos na Suécia mostram que a parte subterrânea da árvore é a mais duradoura. Assim, onde mais ela poderia armazenar informações importantes a longo prazo? Nas raízes. Para haver algo que nós reconheçamos como uma espécie de cérebro de uma árvore, é necessário haver processos neurológicos, e para isso é preciso haver não só substâncias C semiquímicas, mas também impulsos elétricos. Acontece que, desde o século XIX, detectamos a presença deles, dos impulsos elétricos, nas árvores. Em meio a esse cenário, uma briga ferrenha se arrasta há muitos anos e divide os cientistas e pesquisadores. As plantas pensam? Ele pergunta. E claro, ele responde que sim, elas pensam. Atualmente, a maioria dos botânicos se mostra cética sobre a existência de um local de processamento de inteligência, memória, emoções, mesmo levando em conta o comportamento das árvores, que ele descreve aqui ao longo do livro, né? Entre outras coisas, eles se irritam com a simples transposição das descobertas de situações semelhantes em pesquisas com animais e seres humanos e vegetais. Ah, mas o que haveria de tão ruim nisso? Afinal, a distinção entre planta e animal é arbitrária e se baseia na forma como o organismo se alimenta. Enquanto um realiza fotossíntese, o outro come seres vivos. No fim das contas, a única diferença, além dessa, diz respeito ao tempo de processamento de informações e sua conversão em ações. Ou seja, ele acha que essa diferenciação arbitrária não serve como critério. Vou parar o gravador. Estamos nos aproximando agora do final da nossa aula e veremos algumas questões dilemáticas. Bem, esse ecossistema todo, ele teria uma natureza maior, ele teria uma profundidade maior, ele teria... como se procedem as coisas de fato? Para esse autor, o que predomina na floresta, e ele é inequívoco quanto a isso, é a lei do mais forte, ok? E ainda que esse mais forte tenha que cuidar dos mais frágeis, não propriamente por um compromisso moral de doação e de espírito voluntário de caridade, mas sim porque ele depende. Se esse mais fraquinho morre e some dali, vocês já sabem que problemas começam a acontecer. Mas ele diz o seguinte: observe onde está a alma de tudo isso, onde está a essência de tudo isso. O ecossistema da floresta tem um equilíbrio perfeito, no qual cada ser tem seu nicho e sua função, que contribui para o bem-estar de todos. Com frequência, a natureza é descrita dessa forma, mas infelizmente essa descrição está errada, pois na floresta vai predominar a lei do mais forte. Cada espécie deseja a própria sobrevivência e, para isso, toma das outras tudo de que precisa. Basicamente, todos são impiedosos e as florestas só não entram em colapso porque contam com mecanismos de proteção contra excessos, sendo o maior deles a própria genética. Quem é ganancioso demais e pega tudo sem dar nada em troca, acaba roubando de si mesmo os elementos básicos da vida e morre. Por isso, a maioria das espécies desenvolve um comportamento inato que protege a floresta dos excessos. Um bom exemplo é o gaio, que come frutos de carvalho e faia, mas enterra uma grande quantidade de sementes, fazendo as árvores se reproduzirem melhor do que fariam sem ele. Ou seja, como eu disse a vocês, não é? É mais forte, só que ele cuida dos mais fracos porque precisa deles, não é por uma razão de bom coração ou algo assim. É assim que é o espírito da floresta, a essência da floresta. É claro que eu não sou engenheiro florestal, eu sou um filósofo, mas para mim não é assim como ele diz. Eu entendo uma floresta como um elemento participativo, harmonioso, colaborativo. Esse engenheiro florestal diria, isso só podia vir de um filósofo, porque não é nada disso que ocorre numa floresta. Mas vejam, não se trata aqui da veracidade de elementos. Quando você constrói verbos mentais, terapias por imagens, o que você constrói conversa com a sua base categorial. Se na minha base categorial o fato de eu pensar numa floresta como um elemento participativo e diferente de como ele coloca, e isso acarreta certas consequências que não serão nocivas para mim, para os outros, etc., e outras coisas, qual é o problema? Qual é o problema? Entendem? Esses princípios é que são estudados na clínica quando uma pessoa vai fazer suas construções imagéticas. Nós observamos. Por vezes, sim, pode ser extremamente problemático o que você constrói e vai colocar em choque e risco uma série de coisas importantes. Por vezes, não. Nem sempre nós conseguiremos mapear e rastrear isso, claro, dadas as dificuldades com que isso pode acontecer. Ele fala que de um princípio interessante, olha o que ele diz. Além de todos os muitos usos, os animais podem fazer das árvores o lar, mesmo que elas não gostem nem um pouco dessa ideia. Pássaros, martas, que é uma espécie de mamífero carnívoro comum nas florestas do hemisfério norte, morcegos adoram o tronco grosso de espécimes mais velhos. E ele precisa ser grosso, pois suas paredes espessas isolam muito bem do calor e do frio. Em geral, quem começa os trabalhos é o pica-pau, ou o pica-pau preto, abrindo um buraco de centímetros de profundidade no tronco. Ao contrário do que se pensa, que o pássaro só constrói sua casa em árvores em decomposição, muitas vezes eles procuram espécimes saudáveis. Aliás, quem se mudaria para uma casa caindo aos pedaços se pudesse construir uma nova ao lado? Ele coloca as coisas durante todo o livro como se tudo na natureza seguisse um princípio de causa e efeito e fosse algo inteligente e nada fosse por acaso. E, claro, é a maneira como esse pesquisador entende o mundo, a vida, né? Tudo ordenado, tudo. Uma maneira até darwinista de compreender a vida da árvore. Outros não compreendem assim, não defendem jamais isso. Diriam que a natureza não tem nada disso, que o que rege tudo é o amor, e que as espécies são solidárias, e que etc. Vocês sabem. Né? Aí, se entrarmos na questão filosófica disso, não terminaremos nunca o assunto, nunca, nunca. Por último, ele fala, num capítulo chamado Hibernação, ele pergunta, mas podemos dizer que as árvores dormem? E ele vai responder que sim, que elas dormem, entram em hibernação, como os ursos, explica por que elas precisam dormir, elas não podem ficar acordadas em certas épocas, porque as coisas ficam muito complicadas para elas precisam descansar. Ele também trabalha a questão da temporalidade específica. Quer dizer, como uma árvore sabe que chegou o tempo de procriar? Como ela vai fazer isso? Ele coloca os muitos indícios que levam uma árvore a fazer isso. Diz que cada árvore tem uma personalidade. Há todo um capítulo sobre doenças das árvores, na qual ele vai falar como funciona, os cuidados que uma árvore tem que ter, como ela melhora, a importância da luz, não é? Como elas resistem quando são atacadas e como elas migram, como elas fazem seu crescimento, expansão, encolhimento. Chegamos ao final desta nossa aula, na qual conversamos com a obra Vida Secreta das Árvores, de Peter Volander, esse engenheiro florestal alemão que trabalha e vive nessa reserva, numa pequena cidade da Alemanha, como uma ilustração, como eu coloquei no início do nosso trabalho. Uma das formas de você conviver e aprimorar o que vimos hoje aqui, uma delas, claro, você vai adequar, fazer do seu modo, né? Com os cuidados filosóficos, clínicos em torno do assunto. Mas uma maneira é propriamente isso aqui, que ele fez. Não é? Assim, por exemplo, nos cursos que eu dou aí pelo Brasil, eu vou a Anápolis, lá tem a pós-graduação em filosofia clínica na Faculdade Católica, e lá muitos padres, freiras e tal, por vezes um chega e diz: professor, eu tenho vocação, eu quero ser um bom padre, gostaria de usar a filosofia clínica no sacerdócio, aprofundar, mas me falta fé. Fé. Será que esse padre poderia utilizar isso que vocês aprenderam aqui, por exemplo, hoje na sala, no trabalho, na vida, na caminhada dele? Por exemplo, ele poderia tomar a figura de Jesus, na qual ele crê, mas a própria Bíblia tem passagens em que uma pessoa chega e diz para Jesus: me ajuda na minha falta de fé. Ele poderia utilizar o que vocês estão aprendendo para, talvez, no caso dele específico, e teremos que fazer todas as adequações, aprofundar e melhorar esse elemento existencial, com todos os cuidados e códigos e respeitos que a gente tanto usa? Talvez pudesse. Cada caso seria único. Nesse caso, assim como o Peter fez com as árvores, com um elemento transcendente no qual ele acreditasse, vamos supor a figura de Jesus, ele poderia talvez aprofundar, não é? Fazer esses movimentos, poderia crescer com eles, poderia ter uma vivência tão profunda, tão relevante, tão significativa e tão cotidiana com Jesus, por exemplo, como Peter tem com as árvores. Já imaginaram o que isso seria na vida dessa pessoa? Mas vocês estudam filosofia clínica e sabem que, assim como as construções producentes, há pessoas que até inadvertidamente vão construir coisas para lugares que elas que nem têm a ver com elas e que elas não gostariam de estar. E não sabem que alimentam coisas que e é função nossa na clínica advertir, ok? Cuidar. Às vezes, por exemplo, apenas como um exemplo, uma criança está lá num jogo, num videogame, que é violento, que é hostil, enquanto toda a essência dessa criança é para a poesia, é para as flores, é para outro lugar, por que não orientá-la? Por que não suavemente, conforme a estrutura dela, desviar, recolocar? Às vezes é por epistemologia, mostrando a ela, outras vezes é por outros caminhos, racionalidade, sensorial, emoção, para cada um é de um jeito, mas de modo que você possa fazer com que ela cumpra seu caminho existencial, que muitas vezes ela não sabe, desviando. E aí começam aqueles sintomas: falta o sentido para a vida, falta o gosto para as coisas, falta a essência toda do que é o viver, né? Estamos estudando isso como clínicos, como pesquisadores, como filósofos, médicos, psicólogos, pesquisadores da alma humana, escritores, é nesse intuito. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações e depois a obra seguirá para vocês editada, tá bom?